Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Ou não? Uma coisa que o apóstolo Paulo fala, interessante demais, ele diz assim: não combatendo como que dando soco no ar. O que você entendeu disso, Priscila? Não combatendo como dando soco no ar. É mais ou menos assim a passagem. Localiza para nós aí, Théo. Não combatendo como se dando. O que significa isso? Hein, Gabriel? Ou então pega alguém que perde o microfone. Nath. Dá o microfone para ela aí.
Acho que eu não vou saber explicar, não, irmão.
Não? Então dá pro Yuri.
No meu modo de pensar é uma luta vã, né? É um combate em vão. Porque não atinge nada, só vai soco pro ar.
Pergunta pro pessoal se gostou do seu.
Vocês gostaram, pessoal?
Não combatendo. Cadê? 1 Coríntios. Nove. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Né? Eu, como eu tenho a mania de querer entender as escrituras, quando eu quis entender, eu entendi. Eu vivo do jeito que eu entendi. Quem leu e não interessou, dançou. E continua dançando. Amém? Antes, eu falo antes, 27. Quer dizer. A providência que ele tomou foi no 27. Ele falou: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes. E aí ele toma a providência, ele faz o certo. Ele faz o certo, está no 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém? Então, às vezes nós fazemos isso. Nós queremos tirar o cisco do olho do outro e não tira a trave que está no seu. É isso aqui. Você ensina os outros a fazer aquilo que você mesmo não é capaz de fazer. Não faz. Né? Então, você está dando soco no ar, está dando pernada fora do rumo. Porque o principal que precisa levar a pancada é a gente mesmo. É o primeiro que precisa levar a porrada. É a gente mesmo. E vocês concordam que o normal é todo mundo querer ensinar o outro? É assim, Neto? Todo mundo quer ser professor? Ou não, Paulo João? Todo mundo quer ser artista, bandido, quer ser cowboy, quer ser um artista, quer ser um mocinho, né? Ou não? É não, Gustavo? É ou não é, Gustavo? Você não está fazendo isso, subjugando você. Nós, de um modo geral, não fazemos isso. O maior erro que tem é esse. Esse é o maior erro. Quer dizer, você, eu falo assim, ó. Pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ensinando os outros, mostrando para os outros, falando para os outros. E aí, e ser reprovado é triste demais. Não é muito triste? Não é triste? Amém. Muito triste. E é incrível como isso é uma coisa muito certa. Basta a pessoa subir no meio-fio, ele já acha que é professor. Amém? E aí, o que, que tem a ver isso? Nada. Ou tem? Então, por que, Luiz, que a gente fica patinando? Por que a gente não sai do lugar, às vezes? E fica patinando, e fica... Ajuda aí, ué. Ajuda? Ou não ajuda? Ninguém vai falar nada, não? Fala, filho. Fala. Pode falar, Nath.
Realmente, eu nunca tinha atentado para esse detalhe. Eu não sei se eu já entendi, né? Mas é como se eu ficasse fazendo uma coisa que não tem proveito nenhum, ao invés de fazer a coisa certa, que é o que ele falou aqui no 27, né? E eu queria entender melhor isso, porque eu já li isso aqui algumas vezes e eu nunca entendi dessa forma.
Você, ele fala, correr é numa coisa, foi uma corrida, uma coisa, numa. É, como coisa incerta. Então, se eu corro, eu preciso saber para onde eu estou correndo, o que é que eu vou fazer. Se eu combato, né, eu preciso saber o que é que eu quero acertar, o que que eu quero acertar. Amém? Já viu quando coloca venda no olho de duas pessoas e baralha os dois ali e solta lá no ringue? E aí a pessoa fica dando pernada e dando soco, né? E não acha o adversário. Não acha o adversário. Então, fundamental é que nós o que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Buscando a Deus, o que eu quero? Buscando a Deus. Qual é a minha esperança? Buscando a Deus. E se eu souber, se eu realmente, eu quero isso. A minha esperança é essa. Eu vou fazer tudo para que eu, em primeiro lugar, eu alcance, eu consiga. Em segundo lugar, se eu puder levar alguém da família, eu vou tentar levar. Se eu puder levar minha família inteira, eu vou tentar levar. Né? Se eu puder tentar, se eu conseguir levar, eu vou procurar fazer tudo para levar a mulher, a esposa, o marido. A mulher vai tentar levar o marido. E assim por diante. Tentar, você vai fazer um esforço para levar. Só que, às vezes, querendo levar o outro, eu fico. Uai, aí não tem, aí não justifica. O que é que eu quero? O que é que eu pretendo? Sendo cristão, para quê? Por que eu busco a Deus? Por isso que lá fala assim: se você busca a Deus para essa vida, aí você está perdendo seu tempo, você está dando um murro no ar. É, só para essa vida? Não. Você pode buscar, por isso que tem o só. Você vai buscar a Deus por uma razão que é maior. Você vai buscar a Deus por um motivo maior. E de quebra vem essa vida. As outras coisas vos serão dadas. As outras coisas vos serão dadas. Vos serão, se nem pedir. As outras coisas vos serão acrescentadas, se nem pedir. Amém? Você não precisa de ter essa preocupação com as outras coisas. Qual a preocupação que tem? É com aquilo que você quer. Eu quero isso. E você vai bater ali até achar, até alcançar, até conseguir. Amém? Nós, na verdade, buscamos a Deus. Queremos Deus, estamos vindo, fazendo, né, hoje, uma irmãzinha me ligou falando sobre, né, o jejum, tal, etc. Então, se você fizer o jejum da maneira correta, você consegue colher alguma coisa. Se você fizer o jejum por fazer, ou seja, como um sacrifício, arrancar uma unha sem anestesia, um negócio assim, né? Qual o efeito que vai fazer? Qual o efeito que vai fazer? Então, o que que ele está querendo dizer, o apóstolo está querendo dizer? Você tem que achar o alvo. Você busca Deus para quê? Por quê? Você. Por enquanto você não sabe, né, filha? Ninguém falou para você ainda? Falou? Para que nós buscamos a Deus? Por que nós buscamos a Deus? Né? O que que nós queremos buscando a Deus? Aí, às vezes nós queremos, tem muita gente que às vezes quer, uma pessoa queria, era enxergar, ela era cega, queria enxergar. O que aconteceu? Enxergou. E aí? Né? Quantas pessoas que enxergam? Ele passou a enxergar igual os outros. Não tem vantagem nenhuma. Né? Ele passou a enxergar igual os outros. O outro estava doente, queria sarar, sarou. Ficou nisso, fica nisso. Amém? Então o inimigo, sabendo disso, ele vai, vamos dizer assim, tentar manter o véu cobrindo o seu rosto, tentar manter você envolvido com essa vida. Tentar você envolver você com essa vida, e você corre aqui, corre ali, passa um ano, dois, dez, cinquenta, e você não conseguiu o objetivo que era. Né? O objetivo que era. Que era, né? Então, buscamos a Deus para quê? Fala, Luiz.
Hoje eu busco a Deus porque eu preciso de Deus.
Você precisa, porque você anda atribulado, né?
E pra tudo eu preciso de Deus.
Principalmente,
eu não tenho quem faz as coisas pra mim, eu tenho que ir atrás de alguém, né?
Principalmente hoje você anda atribulado, muito. Anda, vamos dizer assim, com a cabeça quente ou...
Cheio de problema.
Que mais? Hoje é normal.
Angustiado.
Isso. É normal hoje na nossa vida. Por isso que Deus falou, se Deus não abreviasse nos últimos dias, se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Porque o nosso envolvimento com nosso, todos os dias você precisa de muita ajuda de Deus para resolver os problemas dessa vida. E está sobrando muito pouco espaço para você buscar Deus sem preocupação. Está sobrando pouco tempo para você buscar Deus sem nenhuma preocupação. Amém? Então você corre para cá, você corre para lá, você corre para cá, você corre para lá. Entendi. Hoje você vai fazer exame. Aí você vai fazer exame, tira radiografia daqui, radiografia dali, não sei o que, mais isso, mais aquilo, xerox daquilo, xerox dali, então, né? E vai, passa o dia. Amanhã, você pensa, amanhã eu estou aliviado. Aí é outro tipo de coisa que vem, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você fala, não, amanhã eu estou aliviado. Que dia que você está aliviado? Quanto é uma coisa, é outra. E a gente fica assim, né, se esforçando para resolver todas aquelas questões, para ver se sobra tempo para a gente buscar Deus em paz, tranquilo, sem problema. Só por buscar a Deus, só por querer conversar com Deus, sem. Mas não está sobrando, vocês concordam? Não está sobrando, não está tempo. Nós não estamos tendo tempo para isso. E cada dia vai ficando mais difícil. E está vindo coisas aí assim que vai piorar. Está vindo coisas que vão piorar. Muita coisa que vão piorar. Amém? Pode ter uma pregação boa hoje, incentivando você ler, você buscar Deus, vem uma passagem boa aqui, outra passagem boa ali e tal. A gente, ontem mesmo, nós falamos lá em Pedro do Rio, o quê? Que a gente precisava? Eu falei, vocês têm que sair daqui. Aí. Isso, vai lá, fala. Então, pega.
Sair com a palavra e melhorar o que foi falado.
Você,
né?
Melhorou?
Não, é claro que não. Nem precisava perguntar.
Pois é. Alves, você melhorou? Chile, você melhorou? Por que você não melhorou? Fala aí, assim.
A gente chegou 2:30 da manhã.
Eu.
Aí eu tive que trabalhar de manhã. Nem almoça. E chega já na hora da reunião. Que hora que melhora?
Agora vem hoje, vem uma outra palavra.
E amanhã nós não vamos melhorar essa.
É. E aí você, aquela lá de Pires do Rio. Já foi. E foi boa. Né? Hoje eu recebi um resumo muito bem feito, né? De um muito bem feito mesmo, assim, de tudo que estava passando na reunião. A pessoa ouviu, não estava lá, mas ouviu. E bom, mas ela, vamos dizer assim, agora ela precisa fazer o quê? Melhorar ainda, estudar um pouco mais aquela questão. Você estava lá, Paulo, em Pires do Rio? Melhorou alguma coisa? Não. Por quê? Hã? Não teve tempo. Jaqueline? Melhorou? Não. Então, é isso. Amém? Então, os dias do fim seriam dias difíceis. Seriam dias realmente muito difíceis. O que que estavam fazendo lá nos dias de Noé? Deus falou, como foi nos dias de Noé? O que que faziam nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra? É exatamente o que nós estamos fazendo. Né? E ainda assim, tem muita coisa. Muita coisinha que a gente, nós não queremos ficar envolvidos, nós não queremos ficar envolvidos. Que coisa, né? A gente não quer se envolver, não quer. Mas está envolvido. Amém, Lucimar? Como é que foi o seu dia hoje? A gente pensa assim, a Lucimar não tem nada o que fazer, ela deve ficar o dia inteiro pensando em Deus. Não é não? A gente pensa assim, a Divina, só o nome já, né? A Divina deve passar o dia assim, sem nenhum problema, não é não, Divina? Ou tem, Divina? O Carlos, nós não vamos falar nada, porque o Carlos, a gente tem certeza que não sobra tempo para nada, né, Carlos? O Carlos não sobra tempo para nada, a oficina dele está lotada. Mas o Sérgio Henrique e a Samara, casal novo, sem filho, sem problema, sem nada, né? Eles não vão para o Chile a semana, vão viajar a semana ou não? Não. Então mesmo, deve estar tendo tempo. Sobrando. Não tem tempo sobrando lá, Tamara? Não? Não tem casa para arrumar. Só os dois. Deve ter tempo sobrando lá na casa dele. Amém? A nega, mas o Rodrigo também está tranquilo. Só tem um filho, né, Rodrigo? Pequenininho. Amém, gente? Então vocês estão entendendo? Quer dizer, aí você não para e descobre o inimigo. Para você, nós temos que parar de descobrir o inimigo e ver como nós vamos fazer para poder acertar o inimigo. Para, porque vocês viram que com certeza ninguém está conseguindo fazer o quê? O Eza fez. Fez o Eza. Cadê o Eza? Rodou a cidade inteira, de moto, vendendo café. Cadê o Eza? Pois é, lá, vai lá para fora. Ele quer buscar a Deus aqui na hora da reunião. Olha lá o Eza lá. Teve tempo, pois, Zé, como é que foi o dia? Aí, tá bom, o Edson, que todo dia. É. Pois é. Aí, nós lemos alguma coisa, cremos em alguma coisa e nos tornamos crentes. Vocês concordam? Nós lemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa e nos tornamos crentes. Vocês não têm que buscar a Deus, vocês não têm que ler, vocês não têm que buscar. Quem tem que buscar? Eu tenho que buscar. Vocês pensam que vocês não têm. Amém? E eu, pregando, o fato de eu pregar não quer dizer que eu não tenho que buscar. Eu que estou pregando também tenho, do mesmo jeito que vocês, fazer isso. Vocês concordam que vocês se tornaram crentes? E aí parou. E começaram então a envolver 100% com essa vida. Crente. Então nós somos crentes. O que você é? Crente. E aí, você, o que você é? Você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia. Você anda, você vai, leva e traz, leva e traz. Onde nós falamos isso lá em Peso do Rio, né? Hoje eu não estou vendo ninguém com ela no colo, só algumas duas pessoas, né, que põe. É. Põe a criança no colo, vai para casa, leva, deita, põe ela lá quietinha, põe para sair para a reunião, pega de novo, vem. E ela, desse jeito não funciona não. Amém? Então nós buscamos a Deus para quê? O que que nós queremos com isso aqui? Fala, gente, ajuda. Uai, você pode parar e pensar assim, uai, sabe que eu nunca pensei nisso? Sabe que eu nunca pensei? Eu queria ser crente. Mas não é só acreditar, não. Eu acredito em Deus. Você não acredita em Deus? Uai, eu pensei que era só acreditar em Deus. Quem acredita em Deus aí? Tem uma pessoa muito importante que vai ser o dono do inferno e ele é crente. Sabia que ele acredita em Deus? Ou não? Hã? Então não basta acreditar em Deus. Tem que vencer. Nós temos que fazer algo mais. Nós temos que ser vencedores. Nós temos que vencer o mal, vencer o pecado. Nós temos que alcançar o reino de Deus. Nós temos que alcançar o céu. Nós temos muita coisa para fazer. Deus, ele vai... Foi falado aqui outros dias, Deus é, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar você. Mas se você não pede ajuda, não quer ajuda, se você não entender que Deus precisa, que você precisa da ajuda de Deus, você vai ficar parado e não alcança o seu objetivo. Como é que chama? Guilherme, né, Guilherme? Guilherme? Você já é crente, não, Guilherme, ou não? Quantos dias que você já é crente? 2 meses de crente. Guilherme, você conhece o Guilherme? Guilherme tá. E ele já é crente. Se alguém perguntar na rua aí, ele vai dizer que é crente. E se tornou crente, por quê, Guilherme? Ajuda nós aí. É não, ajuda nós. Não, então não, não vamos botar, vamos queimar o Guilherme, não. Não dá lá. Não vamos queimar o Guilherme, não. Mas ele se tornou crente. Se tornou crente. Porque alguém deve ter falado para ele sobre. Trouxe aqui, ele ouviu, participou de várias reuniões já, etc. Gostou, entendeu, gostou, achou bom. Né? Ele se tornou crente. Daqui 10 anos, o Guilherme, você vai perguntar ao Guilherme, ele é crente. Se nesse espaço de tempo, nesses 10 anos, ele não alcançar o reino de Deus, ele não vencer o pecado, amém? Ele não se tornar santo, justo, não alcançar a condição de filho de Deus, o que, que vai acontecer com o Guilherme? Amém? Concorda, Guilherme? Então você se tornou crente, realmente. Daqui um dia você vai batizar, etc., se Deus quiser, né? Casar, tal, etc., né? Se Deus quiser, tudo correr bem, né, Guilherme? Mas, se ele não combater, não lutar, não vestir a armadura de Deus, não caminhar, o que, que vai acontecer com ele? Entendeu, Deone? Há quanto tempo, às vezes, a pessoa se perguntar para qualquer um de nós, nós vamos dizer, nós somos crentes. Era exatamente esse o problema quando nós começamos a escrever as apostilas, etc. Essa era a preocupação nossa, que a gente via o crente, de um modo geral, que não tinha nenhum, era crente, mas ele não sabia, ele não buscava Deus, ele não fazia nada, ele levantou um dia a mão e achou que estava salvo, e ninguém mais se preocupou com ele, porque ele levantou a mão, foi batizado, está salvo, tá, gente? Fala, Vitor. Hã? Você tem o quê? 18 anos de crente. 18 anos de crente o Vitor tem, né, Vitor? Mas você não tá, nem está trazendo o menino mais. Ah, tá. Amém. 18 anos de crente. Quem mais? Fabrício, quantos anos? Não, você é crente. 10 anos? 10 anos de crente. Paulo já tem quanto, Paulo? 4. Passa rápido o tempo, né, Paulo? Amém? Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Lê, por favor, Renata. Quanto tempo você tem de crente, Renata?
26 anos.
Quanto?
26.
26 anos. Amém. Nós estamos quase empatados, tá vendo? 26 anos. Vamos lá. Lê aí, Renata.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Amém. Repete.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Mais uma vez.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
O que significa isso? Que se eu morrer, né? Porque quando eu falo, você fala assim. Lê de novo, Renata.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus uma casa. Quer dizer, é como se eu, quando eu estou falando aqui, falando da forma como está escrito ali, quem está falando é a pessoa que está dentro de você. Vê se você consegue pensar nisso. Aí agora é pensar assim. Eu. Mas eu é lá, é a pessoa interior. Eu. Se essa casa se desfizer, eu tenho uma outra casa. Eu já estou certo, eu estou trabalhando, eu estou investindo nessa outra casa. Quando você fala eu, você sente que é uma outra pessoa. Não é o Rodrigo envolvido com coisa, não. Você tem um Rodrigo aí dentro, querendo se salvar. Tem um Rodrigo aqui dentro, que, querendo se salvar. Precisa da salvação. Amém? Eu, é esse eu lá de dentro, essa pessoa lá de dentro, precisando de. Porque qualquer hora, a casa que essa pessoa está usando, qualquer hora a casa que essa pessoa está usando, você está bem tranquila, porque você acha que você está bem nessa casa. Mas essa casa sua, você não pode confiar nessa casa. É uma casa provisória e é uma casa que você não pode confiar. A outra casa, Lucilda, tem que estar pronta. A outra casa, ela precisa estar pronta. Porque qualquer hora que eu sair dessa casa, eu já tenho a outra casa. Amém? Então eu trabalho na construção da outra casa. Eu trabalho pensando na outra casa. Amém? Não sei se dá para você entender isso. Não se dá, não é bem entender. Sentir. Você sentir que você, qualquer hora, vai deixar essa casa. Entendeu? E todo cuidado que você hoje tem com essa casa é um desperdício. Todo investimento que nós fizermos nessa casa é como se estivesse dando soco no ar. Eu preciso fazer alguma coisa que eu esteja para outra casa, para outra vida. Amém? Eu estava. Quer ver? Vamos para ver se eu consigo entender, fazer vocês entender melhor. Porque você não vai, assim, de uma hora para outra, absorver o que eu estou falando. Você não vai absorver isso. gente que não está. Como alguém lá em Pirinópolis, na minha família, ela falou: não, para mim morreu, acabou. Morreu, acabou? Morreu, acabou? Não, quando Jesus ele falou: Pai, entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Ele tinha certeza que a outra casa. Ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito. Ele tinha certeza que a outra casa estava pronta. O espírito dele saiu de uma casa, passou para outra casa. Por isso é que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter essa casa. Não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, ser feliz nessa casa e não ter a outra casa. Vocês estão entendendo? Não adianta você conquistar tudo nessa casa e não ter a outra casa. Porque qualquer hora, a gente não sabe a hora que o ladrão vem. A gente não sabe a hora que o ladrão vem. Aquela passagem lá do ladrão é a morte. Amém? É a morte. Então, nós temos que pensar que existe. E aí você vai fazer o seu trabalho, o seu investimento, no sentido de ter, pelo menos, descobrir onde é que fica o seu lote, como é que está sendo feito, né, lá, se você precisa ou não. Pensar nisso. Eu estava lendo, quer ver, interessante? Vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha que coisa você vê. Eu não sei por que eu acho essas coisas. Eu acho. No Salmo 49. Olha para o Salmo 49. Nós temos que fazer alguma coisa no sentido de edificar no céu, fazer alguma coisa no sentido de que você viva de tal maneira que você comece a pensar, comece a realmente a entender. Por que que Paulo falava que morrer era lucro? A casa estava pronta. Salmo 49, olha que coisa tremenda. 14. Olha aqui. Eu vou ler, versículo 14. Como ovelhas. Ele falando aqui das pessoas que investem 100% nessa vida. Como ovelhas são enterrados, como ovelhas, como boi, como animal, como galinha, como gato. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá. A sua formosura, a sua beleza. Amém? Seu dente branquinho, seu nariz afinadinho. Amém? Redondinho, arrumado. As coisas tudo funcionando. Ali, meu filho, 2, 3 dias. Então, e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde. Aí, não está falando, não é do espírito? O espírito não tem mais onde morar. O espírito não tem mais onde morar. Meu Jesus de Nazaré, você já pensou? Você ficar vagando? Você já pensou você ficar perdido? Porque você vai ficar perdido, porque não, você não é isso aqui, você é o que eu estou falando, é lá de dentro. Você, sem isso aqui, você vai ficar perdido, porque você não tem aonde mais. Hoje você tem onde morar. Aonde que a gente encontra o Rodrigo? Aqui. Aonde a gente encontra o Humilde? Nesse corpo. E o Vimar? Amém. Aonde está o corpo do Vimar? Está o Vimar. Por enquanto, aonde está o corpo do Vimar? Está o Vimar. Daqui uns dias, se o Vimar sair, ninguém vai querer ficar mais com o corpo do Vimar. Lá nos antigos, tentavam embalsamar, arrumar, segurar, tal, na esperança de que um dia a pessoa voltasse para o corpo. Na esperança de que a pessoa voltasse para o corpo. Mas, né, os reis, tal, etc., eles tinham essa esperança, essa ilusão. Aonde a gente encontra, né, hoje a Lucimar? Né? Aonde está o corpo da Lucimar? Hoje está a Lucimar. Por enquanto, aonde está? Eu estou falando, repetindo 10 vezes, 100, não é? Porque se você for com o menino para casa, tal, você pensar um pouco, às vezes, quem sabe, descobre mais alguma coisa boa. Mas aonde está hoje o Ramiro?
Onde está o corpo?
Aonde está o corpo? Amém? Onde está o corpo do Ramiro? Está lá na rua Jacarandá.
Quadra 3, lote 14.
Quadra 3, lote 14. Eu sei que o Ramiro está lá, por quê? Porque o corpo do Ramiro está lá. Mas ao dia que o Ramiro não estiver mais aqui no corpo, aí você vai lá e não acha o Ramiro, acha o quê? Um trem esquisito, já todo deformado. A formosura dele já foi pro saco. A formosura, a beleza, alguma coisa que tinha, já sumiu. A sua formosura na sepultura se consumirá. Porque o Ramiro não mais está lá. Então vocês concordam que nós deveríamos cuidar mais de quem? O Ramiro deve cuidar direitinho de quem? De quem que o Ramiro tem que cuidar mais? É daquele que vai permanecer e não desse. Está entendendo? Está dando para entender, compreender. E infelizmente, não é assim que a gente vive. Infelizmente, não é assim que a gente vive. A gente pensa assim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas não é o contrário. É o contrário. A carne para nada serve. O espírito é que vivifica, o espírito é que fica vivo. A preocupação maior teria que ser com o espírito. Aí Paulo começou então a ele falou, subjugo o meu corpo. Eu comecei a subjugar, a passar na frente do meu corpo. Eu comecei a passar na frente do meu corpo. Eu comecei a subjugar. O que é subjugar? Hã? Obrigar a realização de algo através da força. Ele está dizendo ali. É, subjugar, obrigar. Então, por exemplo, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso agora, vai fazer isso. Amém? Você domina sobre o corpo. Exigir mais do seu corpo. Você vai exigir mais do seu corpo. Então a gente vai. Por que que o velho fica difícil para o velho buscar a Deus? E por que que fica difícil nos últimos dias buscar a Deus? Porque o corpo está sobrecarregado. O corpo está. A alma foi perdendo força e o corpo passando na frente. O corpo foi passando na frente. Hoje a alma, ela é escrava do corpo. Amém? A escrava do corpo. Amém, gente? Versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Bernardo.
Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá.
Não... Pera, deixa eu ver. Deus vai receber o corpo? Repete, Renata. Pensando nisso, Renata. Mas Deus não vai receber o seu corpo. Deus vai receber a sua alma. Vai.
Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá.
Outro.
Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece.
A glória da sua casa. Ele está falando aqui com a alma, está falando com o espírito. Não temas quando alguém se enriquece. Esse alguém é a alma. Quando a glória da sua casa, sua, é da alma. A glória da casa dele, bonita, proprietário, dono, você quer, etc. Né? A glória da casa dele. Não é dele, é da casa dele. Você já parou para pensar nisso, não, né? Claro que não, mas pode pensar. Daqui para frente, pode começar a pensar. É, versículo seguinte.
Porque quando morrer, nada levará consigo.
E a alma não vai levar. Quando morrer... Quer dizer, quando a casa dele se desfizer, a alma dele não vai levar. Ele está falando, quando morrer, nada levará consigo. A alma não vai levar nada. Nem a sua glória o acompanhará. A sua beleza vai ser consumida na sepultura. Os seus feitos, Você botou o nome da rua, Rua Rodrigo, não sei das quantas, né? Praça Esdra. Tá. Versículo 20, Anata.
O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem.
Amém. Mais uma vez, Renata.
O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem.
É, você pega o Salmo 49, lê a partir do versículo 1.
Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo.
É o que Deus queria que todo mundo fizesse. Essa palavra é uma palavra de Deus para todo mundo. Quem fez isso bem feito? Quem fez isso realmente bem feito? Ele leu esse salmo e fez isso bem feito. Qual foi então? Ele acertou o alvo. Ele realmente feriu, nocauteou o inimigo. Por quê? Porque ele realmente investiu bastante. Né? Eu queria que vocês participassem mais, conversassem mais. Assim, não se tem medo, não, que está todo mundo nessa. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos passando a mesma dificuldade. Não precisa ter vergonha, não. Amém? Mas é bom. A igreja, ela reúne. Ontem nós falamos também isso lá em Mineiro, lá em Pedro Rio. A igreja, ela reúne. A igreja reúne para comunhão, para comungar. Ó, oh, isso aí está passando comigo. Ou então, ó, oh, eu comecei a buscar Deus. Ó, oh, essa noite eu tal, etc. Deus falou comigo isso. Como é que nós vamos fazer? Vamos juntar todo mundo, pedir a Deus, clamar. Ó, oh, eu vou orar em casa, você ora na sua. Ó, oh, vamos pedir a Deus para Ele nos dar, para Ele renovar a nossa fé, a nossa força. E que a gente... É a comunhão dos santos. Vamos botar uma mesa aqui, vamos todo mundo... É, não adianta nós ficarmos obtidos, escondidos. É a realidade. Não tem ninguém, sabe, melhor nem pior do que ninguém, não. Eu penso que não tem. Essa é a realidade. Falar que um não está fazendo, que o outro não está fazendo, tal, eu acho que nós temos que juntar e falar, ó, vamos fazer assim, na minha oração nós vamos pedir, eu vou interceder pela igreja, pelos irmãos. Eu sei que todo mundo está passando os últimos dias, as coisas difíceis. Amém? Como é que pode uma pessoa, uma irmã que trabalha lá na 44, Rosimar está na 44, não está, Rosimar? Hã? Lá não tem jeito, não. Tem envolvido naquele troço ali, dia, e entra dia e sai dia, e entra dia e sai dia, não é assim? Você sai de lá, sai. E não é só na 44. É o lucro lá no negócio dele, né? É o alvo do negócio dele. E assim por diante. E quando a gente tem um tempozinho, a gente ainda não gasta ele da melhor forma possível. A Bíblia diz que o sábio aproveita. Nós temos que dar um jeito. De quê? De acertar o bicho. Nós temos que. Você tem que achar um jeito de acertar. Se não dá para acertar, morde. Dá uma joelhada. Você tem que achar um jeito. Opa. Acorda. Você que é novo, que pode fazer. Fala, não, senhor, me acorda de madrugada. Me acorda de madrugada para mim pensar, meditar, buscar Deus. Me acorda. Eu estava falando hoje com a irmã sobre isso. É que eu não marquei a hora, mas eu pedia para Deus o seguinte: senhor, eu quero acordar de madrugada para mim buscar, para mim ler, para mim meditar. Esses dois salmos que eu estou mostrando para vocês hoje, nós chegamos de Pedro do Rio 2 horas. Porque tinha um velório lá, ainda fomos no velório. Aí chegamos daqui umas 2 horas, né? 12 e pouco. Eu fui dormir umas 3 e pouco. Antes do dia amanhecer, eu estava lendo esse salmo. Eu li. Amém? Só que eu não tinha que levantar 6 horas para ir para o quartel, nem para 44. Mas eu pude, às vezes, dormir um pouco até mais tarde. Mas é cansativo, né? Não é fácil, não. Aí ontem também nós falamos na empresa do Rio, não sei se vocês lembram, eu falei, que Paulo falou que eu possa não abrir da minha boca. Aí quando alguém me vê falando, eu estou falando o quê? Das coisas concernentes. E quando eu estou quieto? É assim. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Amém? Fala, Roberto. Quer falar alguma coisa? Mas tem alguma coisa para falar ainda, não tem, velho? Ficou, tá, né? Assim. Claro, todo mundo tá, vai ficar assim no ar, porque às vezes você quer mais detalhe, né? A gente quer mais detalhe, né? Assim, a gente quer. E não existe detalhe. Não existe. A gente gostaria de saber que hora, qual o artigo, que não sei o que. A gente não quer buscar, a gente não quer ir atrás, a gente não quer invocar, procurar. A gente quer a coisa certa assim, e não tem jeito. Não tem. É. Fala para mim onde é que está escrito, como é que começa, como não começa. A gente normalmente quer, Ramiro, assim como se houvesse uma cartilha. A Igreja Católica tentou fazer isso e não deu certo. Ela criou um catecismo, criou um negócio, porque ela achava que o povo não ia dar conta, e não deu mesmo. Não tem jeito. Se você não tem um jeito para lá. O defeito está na Bíblia, o defeito está não sei o quê. Né? Como é que deve fazer? Todas as denominações tentaram fazer isso para facilitar. Tem quanto? A Bíblia da criança, a Bíblia do pastor, a Bíblia não sei de onde, né? Como fazer isso? Como ter o Espírito Santo? Tem tantos livros. Funcionou? Teu foi mais confusão, mais problema. Teve uma época que estava uma epidemia de livros, de coisas, etc. Vida para isso, vida para aquilo, faz isso, faz aquilo. Não funcionou. Porque Deus mesmo deixou, impediu que isso fosse feito. Amém? Porque se tivesse uma coisa assim, Jesus teria feito. O máximo que podia ser feito, foi feito. Que está ali o Novo Testamento, as escrituras que edificaram no Novo Testamento. Foi o máximo que podia ser feito. O apóstolo Paulo falou: olha, eu fui, vi, mas Deus não permitiu eu escrever. Né? A gente às vezes quer, gostaria de. Às vezes a Carmen me liga e fala: onde é que o senhor está lendo? O que o senhor está vendo hoje? Não tem jeito, eu posso até falar para ela, mas não. Eu estou lendo o Salmo 48, eu li, mas não vi nada. Né? Eu estou lendo o Salmo 49, eu estou aqui. Amém, gente? E aí, como é que fica? Podemos curvar nossas cabeças, né? Então, né? Consideração. Quem vai fazer? Ramiro, vai lá, Ramiro. Uma consideração para nós aí, Ramiro. Vocês sabem onde é que está o Ramiro? Não sei se vocês sabem, o Ramiro está ali.
Amém. Essa questão da gente localizar, né, o inimigo, para que a gente não perca tempo, fica dando soco no ar, é o que mais acontece. Né? Então, Jesus sabia que ele não podia confiar nesse corpo dele aqui. Que ele tinha que cuidar era da alma dele.
É.
Esse dia até eu estava à noite orando, eu falei: senhor, mas acho que o senhor errou quando o senhor era criança, tinha 12 anos. Ficou para trás, não avisou os pais, né? Eu cutucando Deus, né? Aí ficou para trás, a mãe ficou preocupada, tal. Ele falou, aí ele falou para a mãe, falou: mãe, ó, a senhora sabia, né? Mulher, a senhora sabia que eu vim aqui para cuidar das coisas do meu pai. Quer dizer, desde pequeno ele começou a cuidar do espírito dele, de falar com Deus. E a gente não vê que o inimigo nosso é a gente ficar cuidando dessa vida aqui, desse corpo, que como o senhor leu aqui no Salmo 49, vai nos deixar, nossa formosura vai ficar. E se o nosso espírito não tiver onde morar, aí pronto. E Jesus pensou nisso, até ele falou que ele não queria que a alma dele ficasse no Hades. Falou: pai, eu vou aqui, eu quero que o senhor, eu quero ir para o reino e tal. E ele fez tudo para voltar para o pai. E é isso que eu acredito que a gente tem que fazer, que para não ficar aqui sendo crente. Eu ganhei todo mundo, eu tenho 34 anos de crente, entendeu? Então, eu e o irmão, mas quem ganha de mim é só o irmão.
É.
Mas amém.
Amém. Consideração, Erickson. Dá lá pro Erickson. Leva lá pro Erickson. Erickson.
Não, amém. Eu concordo. Quando o senhor falou aí que assim, a gente não tem tempo, né, para buscar Deus. Na verdade, a gente arruma essa desculpa, né, de não ter tempo. Mas quando tem também, a gente arruma outras coisas para fazer. A verdade é essa. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em buscar Deus, em preocupar com outra coisa, né, que... em vez de preocupar com a alma, a gente preocupa com essa vida. A verdade é essa. Então a questão não é ter tempo, a questão é a gente não busca a Deus mesmo. E como Deus falou aí, realmente é verdade, a gente vai sair dessa casa, né? Dessa casa provisória. E eu acho que a gente deve preocupar muito né, com qual casa, se, é, com a nova casa, né, porque é um fato, nós vamos sair dessa casa, e se a gente não investir na nova casa, a gente não vai ter onde morar. Então, assim, eu vi que é uma coisa muito séria, né? Eu não tinha olhado do jeito que o senhor explicou hoje, né? Então, igual o senhor comentou aí também, que o nosso corpo, essa casa, ela não pode ter domínio sobre a nossa alma.
Não pode.
Né? Então, a gente, hoje, é a oportunidade que a gente tem, enquanto a gente estiver nesse corpo, né, conquistar essa nova casa, conquistar esse direito de ter essa nova casa, como Cristo conquistou. Ele sabia, né, ele, Paulo, sabia para onde eles iam. E a gente, infelizmente, investe só nessa casa.
Alimentar mais a alma. Procurar alimentar mais a alma. Ele dá de comer, dá. Jesus falou, quem de mim se alimenta? Deus é Espírito, quem de mim se alimenta? Deus é Espírito. Quem alimenta de Espírito? Né? Ele vai, mesmo que morra, viverá. Ele vai ter onde morar. Deus vai dar a ele, como Paulo fala lá, né? Temos de Deus uma casa, um edifício, não feita por mãos. Não é mais o outro corpo não é mais pela vontade da carne, é um corpo dado por Deus. Uma casa não feita por mãos, eterna, eterna. Uma casa eterna. Então, essa casa eterna, né, templo de Deus, uma casa, um edifício feito tal. A gente imagina uma casa lá no céu. Não, não, é o seu corpo. Uma casa eterna, é a vida eterna. Templo de Deus, uma casa. Alimenta bastante a alma, investe bastante no espírito, e você vai começar a perceber isso. Não é verdade? Amém. Vamos. Então, depois a gente. Nós vamos continuar, se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Sobre o que mais importa é a nossa alma. Amém? Não é? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. É verdade, Senhor. O tempo está se tornando raro, o tempo está se tornando difícil. Nós, cansados do caminho, cansados, não temos tido força, não temos tido disposição. Os dias vão passando e parece que que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, começa muitas vezes a exigir de nós muito mais. Mas nós queremos crer, Jesus, que ninguém precisa ficar triste, porque por pouco que eu creio que nós temos feito, já tem nos sido dado direito a esta casa no céu. Pelo pouco que nós hoje temos conseguido fazer, eu já posso acreditar, eu já posso dizer aos nossos irmãos que a nossa esperança é grande. A nossa fé, a nossa esperança é grande. De que saindo, temos de Deus, saindo deste tabernáculo, temos de Deus um lugar, temos de Deus uma casa, não iremos ficar vagando. Teremos onde morar, Deus proverá. Teremos onde e para onde ir, não ficaremos sem um lugar. Ajuda do Senhor Deus, pensar, entender. Aceitar a vida assim como o Senhor está nos falando. Quem sabe? Quem sabe, Jesus? Seremos menos afligidos? Quem sabe, Deus, seremos menos atribulados? Possamos entender quem se alimenta do Espírito, vive pelo Espírito. Quem se alimenta do Espírito de Deus, naturalmente irá viver. Naturalmente irá viver. Certo de que Deus, justo juiz, saberá, o justo juiz saberá nos dar este lugar eterno no céu, essa morada eterna. Amém, Jesus. Abençoa. Não retire de nós teu Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. graça, Senhor irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.